Olá, você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo, entender como que a gente chega nesse final de fevereiro, final da semana de negociações também para esse setor, dia 28 de fevereiro, sexta-feira de carnaval, muita coisa para a gente entender e para isso vamos chamar para conversa quem entende do assunto, Herbert Aguiar, que é consultor da Red Agro Consultoria. Herbert, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Um bom dia e obrigado pelo convite.
Eu é que agradeço, Herbert. Só antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha nos acompanhando. Nosso canal de comunicação com vocês está aberto. Nosso chat, tanto na nossa página do noticiasagricolas.com.br, quanto no nosso canal do YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. Você pode aqui mandar suas mensagens, mandar suas dúvidas sobre o mercado do boi gordo, que a gente vai levando essas dúvidas ao longo da conversa aqui com o Herbert. Pode falar aqui também no nosso chat como é que está o preço da arroba aí na sua região. Lembrando sempre de falar qual cidade e estado você está acompanhando essa transmissão. Como é que está o preço, então, das categorias de reposição também. Vamos trocando informações aqui para enriquecer a nossa conversa, tá certo? Herbert, eu queria começar perguntando para você hoje, dia 28 de fevereiro, última sexta-feira do mês. Queria saber como é que fica a liquidação do contrato de fevereiro na B3.
Bom, hoje é o primeiro mês, né, de liquidação do novo indicador da B3, que é o Datagro. É uma mudança que o mercado enxergou com bons olhos, não teve assim, grandes alvoroços quanto a isso. Foi muito tranquilo, talvez, essa transição, né, do CPEA para o Datagro. E hoje, iniciando sua primeira liquidação, né, do primeiro mês corrente. Provavelmente estaremos cerrando esse contrato na faixa dos 314, que é até o preço que nós temos em tela, e sem grande movimentação por hoje, Letícia, nesse contrato.
E, Herbert, olhando para as movimentações na B3 que foram vistas ao longo do mês de fevereiro, e você acompanha muito, né, essa questão dessas movimentações dos contratos, eu queria saber qual é a tua leitura em relação a essas movimentações, qual que é, então, a sublinha ali dessa movimentação dos contratos da B3, o que a gente pode entender e se ligar com esse mercado da arroba, então, com esses preços que a gente está vendo agora.
Muito bom, Letícia. A gente já iniciou o mês, né, tendo até uma certa sustentação na primeira quinzena. No final de mês de janeiro, a gente teve ali o mercado perdendo forças. E aí, durante, né, o mês de fevereiro, o mercado foi se deteriorando cada vez mais. A gente começou a observar muito fruto de fêmeas entrando no, nas escalas de abates em estados como Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul e outras regiões como Rondônia e Pará. Isso fez com que, de certa forma, a gente tivesse um escoamento um pouco pior dessa carne. Sobrou carne no mercado interno. E aí isso refletiu muito dentro da B3, com que fez com que os nossos contratos à frente chegassem a patamares aí abaixo de R$ 300 durante o mês. Então foi um mês relativamente ruim em comparativos de preços que nós tínhamos atrás, e traz um certo pessimismo ainda para o mercado. Não encerramos o primeiro trimestre do ano, e geralmente o primeiro trimestre ele tem uma certa resiliência, ele é um pouco mais forte. Já o segundo trimestre, que daí começa a vir uma oferta um pouco maior de animais provenientes de pasto, descarte de fêmeas, a gente já vê que o mercado da B3 ele vem consolidando essas baixas e mostrando uma piora, né, do que a gente tem de preço de físico hoje para a frente.
E Herbert, olhando para essas posições, então, né, a gente conversava um pouquinho antes de entrar ao vivo sobre como os frigoríficos se posicionaram, portanto, nessas compras, né, na B3, e o que que isso mostra, né, em relação a escalas de abate, em relação a compras no físico. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa costura também para a gente.
Perfeito. Hoje saiu o relatório. Toda sexta-feira sai um relatório da B3 que mostra o posicionamento dos players que operam os contratos de soja, milho, boi, café. E o que interessa aqui para nós é esse posicionamento dos contratos de boi. A gente já vinha observando desde o final de janeiro as PJs não financeiras, que muito incluem os frigoríficos nesse quadro de player, saindo de uma mão vendedora para uma mão compradora. E nessa última semana, a gente observou que eles aumentaram a mão. Na prática, o que que o frigorífico pode estar fazendo? Ele provavelmente está vendo que os contratos à frente estão patamares mais baixos. Ao invés dele alongar a escala pagando preços ainda mais alto, ele vai fazendo sua gestão de risco comprando esses contratos à frente e deixando para originar boi mais à frente também. Outro ponto que eles vêm procurando fazer é se preparar para o ano, para não passar aquele sufoco que eles passaram no semestre do ano passado. Então, eles vêm preparando, né, se articulando junto aos pecuaristas para conseguir fazer muito boi a termo, para que, de certa forma, eles consigam, né, ter uma garantia de oferta mínima que eles terão aí durante o ano e sair um pouco do risco do boi balcão. Não tem conseguido tanto sucesso, porque alguns indicadores que eles vêm oferecendo não está atrativo para o pecuarista. Para quem está fora da base de São Paulo, vem vindo um diferencial de base que não é aceitável, não é interessante para o pecuarista poder garantir oferta para o frigorífico. Então, eles têm buscado diversas formas para conseguir fazer isso, porque eles sabem que durante o ano vai ser um pouco mais apertado. E voltando para essa posição dos players na bolsa, um ponto que a gente destaca é quem vem derrubando o preço, né? E aí a gente vê pessoas físicas batendo no contrato futuro. Como batendo? Seria vendendo contratos futuros. Então, pessoas físicas hoje é o player que mais tem posição em aberta de venda na B3. O que que acontece com isso? Pessoa física está vendendo, ele quer que esse preço caia para ele conseguir adquirir ali uma receita, né? Um lucro nessa operação. Então, ali envolve especuladores e também produtores que, de certa forma, utilizam desse derivativo para poder fazer a gestão de risco.
E Herbert, tendo esse cenário então do frigorífico ele já se protegendo, você trouxe alguns cenários, né, que podem acontecer ali aqui num curto prazo, curto médio prazo, né, dessa questão de tentar fechar boi a termo com os pecuaristas, algo que não tem funcionado muito. Eu queria saber se, olhando para essas posições que os frigoríficos têm tomado na B3 nesse momento, se isso pode afetar os preços um pouco mais para frente. Tanto na B3, inclusive também no físico.
Isso dá uma sustentação para a B3, porque se o frigorífico também estivesse entrando, construindo posição de venda, provavelmente a gente estaria vendo preços caindo um pouco mais. Então, isso vai dando uma certa sustentação, porque o que que a bolsa reflete? Ela reflete a expectativa de qual será o preço do físico lá na frente. Então, o frigorífico, as pessoas que estão ali negociando esses contratos, eles esperam ganhar dinheiro com a operação e outros fazer gestão de risco da atividade. Esperar para frente, o que que esse pessoal espera? Justamente que a gente tenha uma menor oferta nos próximos meses, que a gente vai diminuir principalmente o volume de animais sendo direcionado para o abate. Talvez conseguiremos nos próximos meses enxergar uma forma de retenção dessas fêmeas. E aí, isso vai causar uma corrida, provavelmente, para preços maiores no decorrer do ano. Então, olhando para o ponto de vista de risco, né, quando você tem um risco do preço subir durante o ano, você aproveita, né, alguma forma de conseguir fazer isso. Se o frigorífico tivesse conseguido, talvez, fazer boi a termo, estivesse conseguindo garantir volumes para o ano, Letícia, provavelmente ele estaria invertendo essa mão, tá? E aí talvez ele começaria, ao invés de continuar comprado em contratos futuro, ele começa a desmontar essas posições e começam a entrar em venda para defender daí o quê? Aquele boi que ele já fez a termo.
E Herbert, agora que a gente olha então para o mercado, a gente estava falando muito do mercado futuro, eu queria falar com você do mercado físico. Como que a gente está vendo essa pressão, portanto, nas principais praças? Nessa última semana eu estava conversando com vários analistas, a gente recobrou, né, aquela semana em que o preço no Mato Grosso, ele deu uma descolada ali de São Paulo, ele foi o último a ter aquele aumento ali visto em janeiro, mas também foi o último a receber a pressão baixista. Queria que você trouxesse um pouco o panorama de como a gente está no físico nessa sexta.
Perfeito. O físico, né, ele vem pressionado durante a semana toda. Os frigoríficos todos se posicionando para preços menores e com escalas curtas. O que acontece? Muitos negócios aconteceram ontem, e quarta-feira, de negócio para embarque na próximo domingo, na próxima segunda-feira. Ou seja, o frigorífico ele vem conseguindo fazer a gestão da escala de uma forma muito curta, pagando preços ali um pouco mais abaixo a cada dia, e não querendo estender essa escala. Ele não quer estender essa escala porque ali na frente ele enxerga que terá preços menores, né? Isso é de acordo com a curva que nós temos na B3. Então, a posição deles hoje para o físico é de continuar ofertando preços menores no Mato Grosso, que era uma praça que descolou do restante do Brasil. Essa pressão chegou, algumas regiões aí com preços de boi gordo abaixo de R$ 300. E aí, como o estado é muito grande e a gente tem uma variação de indústrias um pouco mais presente em algumas regiões, você tem algumas praças ainda com preços próximos de São Paulo, na faixa de 305 a 310, e outras de 290 a R$ 300. E aí, a hora que você vai para Rondônia, Pará, aí a coisa vai ficando um pouco pior, né? Sazonalmente, essas praças têm um diferencial de base para São Paulo do primeiro semestre bastante ruim. Essa diferença para São Paulo, ela aumenta muito no primeiro semestre. O Goiás também vem sofrendo bastante e possivelmente a gente deve entrar no mês de março ainda com uma pressão por parte dos frigoríficos em conseguir originar esse boi gordo e vaca, né, a preços talvez menores do que foi essa semana agora de fevereiro.
E Herbert, o pecuarista ele vai ficando ali num momento em que ele já não vai ter muita chance de reter esse animal numa tentativa ali de repente ter um preço melhor de venda, de travar uma queda de braço com o frigorífico. Como é que está a situação das pastagens Brasil afora para a gente entender também um pouco disso, né? Quais são as possibilidades que o pecuarista tem aí de resistir um pouco nessa situação?
Perfeito. Esse ano diferente do que foi o ano passado, a gente teve um ano muito bom de chuvas. Então nós estamos vendo uma qualidade de pastagem muito boa. Precisava ter um pouco mais de sol para fazer a planta fazer fotossíntese, né, e melhorar ainda mais a qualidade vegetal dela. Então assim, o produtor hoje ele tem ainda espaço para aguentar o mês de março, suportando um pouco mais de lotação na fazenda. Só que daí ele começa a fazer uma relação entre você sair de um animal pesado, né, e poder repor um animal mais leve para poder talvez aproveitar o que vem pela frente, que tal, no que nós entendemos, um ciclo de alta que deve ocorrer durante o ano. Então, talvez estrategicamente para o produtor, quando ele olha a relação de troca, e ele tem esse objetivo, fica muito promissor ele talvez sair desse animal mais pesado e aí acaba, né, forçando um pouco a oferta, aumentando essa oferta. E para aqueles outros que não têm esse objetivo, ele consegue segurar esse animal ainda mais, tá?
E em relação a preços para reposição, como é que a gente está vendo isso? Porque daqui a pouco eu quero falar um pouquinho com você sobre confinamento, sobre o primeiro giro. Mas antes eu queria entender como é que estão caminhando esses preços para os animais, para as principais categorias da reposição, Herbert, já que a gente está com esse preço da arroba bovina do boi gordo, então mais ali estagnado, meio lateralizado.
Todas as categorias sofreram com a queda do boi. A gente viu uma queda de bezerro, até tem uma cola aqui, na prática, né? A gente teve uma queda do bezerro de 7 a 8%, do boi magro de 6 a 7% e do boi gordo aí de 5 a 9%, dependendo das regiões. Então, todas as reposições, todas as categorias tiveram queda no decorrer do mês de fevereiro. A relação de troca, ela ainda continua positiva, é uma relação de troca boa, em que ajuda o pecuarista a tomar decisão, às vezes, de sair do boi magro e pular para um bezerro, ou de um boi de confinamento e fazer a reposição de um magro, olhando simplesmente o fato de relação de troca. Tem espaço, talvez ainda mais, para o boi magro cair, fruto da perspectiva de confinamento que a gente tem à frente. Mas isso é um ponto que a gente vai tocar logo adiante. Então, o arjo do bezerro, a gente viu que ele continua elevado, ele terá espaço para aumentar ainda mais, só que agora vem a oferta, né, a safra de bezerro no decorrer dos próximos meses, e isso pode talvez fazer com que esse bezerro caminhe um pouco de lado durante os próximos meses aí, talvez tendo essa oferta entrando no mercado.
E com essa informação que você terminou essa linha de raciocínio, eu queria saber, Herbert, qual que é a razão, então, já que a gente vai ter essa safra de bezerros, mas ao mesmo tempo, eu queria saber qual que é o tamanho dessa safra, por causa que a gente vem ali de um descarte de fêmeas já pelo menos desde 2023, e por que que deve haver essa pressão, portanto, no preço dos bezerros, já que a gente teve ali um descarte massivo de fêmeas?
A oferta de bezerro para 2025, ela provavelmente será menor do que foi 2024, do que foi 2023. E aí, o bezerro, ele deve ganhar tração no decorrer do ano, né? Subindo, melhorando o seu arjo frente a outras categorias. Agora, o que que acontece? Você tem comprador com apetite menor para poder fazer essa compra. Quando você vê o mercado caindo, quem precisa comprar espera um pouco mais para começar, talvez, a fazer essas compras. Então, você tem, às vezes, grandes compradores que se retraem do mercado, diminui a liquidez, e aí faz com que a oferta de bezerro que apareça, você encontre uma pressão menor, né, pelo lado do comprador. E isso faz com que, às vezes, o preço acaba cedendo, que é o que aconteceu no decorrer do mês de fevereiro. Essa oferta que nós teremos durante esse semestre, esse fruto de desmame que nós teremos agora, ela deve encontrar o mercado comprador. Porém, se o preço do boi gordo continua relativamente baixo, você tem uma relação de troca que fica deteriorada. O boi magro fica ruim para o bezerro, o boi gordo fica ruim em relação ao boi magro. E aí você acaba esperando, postergando um pouco mais para fazer essa reposição, para ir atrás desse bezerro. A hora que as pessoas começarem a vir um pouco mais atrás desse bezerro, aí sim ele começa a ganhar um pouco mais de tração, e aí a gente começa a ver o arjo dele aumentando, porque depois, na sequência, a gente vê talvez o preço do boi gordo indo atrás.
A gente está falando bastante da questão da oferta, né, de animais. A gente está falando da oferta, de boi gordo, de animais de reposição, de preços. Eu queria agora inverter um pouco e falar da demanda. Como que a gente está vendo agora, fevereiro, a demanda interna aqui, ela derrapou, né, de uma maneira, a olhos vistos, né? E eu queria saber como que se vê, pelo menos esse primeiro semestre, Herbert, aqui a demanda interna, mas também a demanda externa, que parece que está sendo o fiel da balança nessa questão do escoamento, né?
A gente vê o lado da demanda, a competição por outras proteínas, como ovos, frango, suínos, eles de certa forma vêm buscando, né, um pouco a questão da carne do boi, e fazendo com que a relação de carne do boi agora caindo, a gente talvez veja no varejo, talvez preços melhores, e aí você acaba melhorando um pouco essa competitividade. A parte boa é que as outras proteínas subiram. Então, daqui a pouco, a gente tem um espaço para que a carne bovina consiga subir um pouco mais. Do lado econômico, a questão do governo, talvez injetando ainda mais dinheiro na economia, piorando a nossa inflação, faz com que o consumidor, ele, de certa forma, gaste, né, o seu dinheiro ali, ele, de certa forma, consuma um pouco mais. Então, o quadro de desemprego ainda é com níveis muito baixos, então faz com que o consumo continue aquecido. Do lado da exportação, nós vimos os preços no mês de fevereiro cair, a tonelada da carne. Agora, no mês de março, China provavelmente ganha um ritmo maior. A gente tem um mercado dos Estados Unidos que continua, a nossa carne continua muito competitiva para poder entrar lá. Então, a gente tem um quadro de exportação muito bom, fruto também de um câmbio na hoje ao redor de 5,80, ajudando o frigorífico a ganhar margem, né, e forçar um pouco essa exportação, diminuindo, né, a necessidade do mercado interno. Então, isso favorece. Então, do ponto de vista de demanda, nós vemos um ano de 2025, um ano de crescimento de demanda, favorecendo a nossa carne aqui no Brasil.
E já que você trouxe esse fator, né, da macroeconomia também, como isso influencia, né, a demanda interna principalmente, Herbert, eu queria saber como que isso vai influenciar na operação ali do pecuarista, porque a gente tem então a inflação que atinge mais o consumidor, mas a gente tem as taxas de juros que atingem todo mundo, seja o consumidor da carne, seja o produtor de grãos, seja o pecuarista. Eu queria saber como é que essa taxa de juros elevada, e que possivelmente pode afetar também os juros do Plano Safra, como que isso já está sendo ali, no, como que está no radar, né, de vocês que são especialistas e também dos pecuaristas?
Essa questão do dinheiro, ele vai tirar o apetite de muita gente fazer novos investimentos, de talvez renovar alguns custeios, de pegar dinheiro no banco. Então, isso tira bastante liquidez do mercado. Quem vai se beneficiar com isso é quem, de certa forma, consegue rodar com as próprias pernas, quem não depende, às vezes, dessa taxa de juros para poder conseguir sobreviver na atividade. Isso acaba tirando bastante investimento, isso é bastante ruim para o setor, cria oportunidade para alguns, mas de certa forma vai tirar alguns da jogada também, né? Alguns que precisam talvez liquidar o custeio e aí renovar, e a hora que você vai no banco não tem aquela linha de crédito, às vezes de 12%, você tem que ir para um banco pegar a taxa de 20%, 18%, e isso acaba se tornando bastante ruim para o produtor, porque a margem hoje projetada, olhando preços disponíveis, ela acaba corroendo essa taxa de juros e você às vezes acaba trabalhando para pagar juros. Então isso é bastante ruim para o setor, Letícia.
Herbert, perfeito. Eu queria saber se tem alguma outra consideração a fazer, em relação a esse mês de fevereiro, como que a gente vai finalizando esse mês e vira a folhinha para o mês de março. Palavra é sua, meu caro.
Bom, acho que a gente olha sempre, alguns enxergam o copo meio cheio, outros meio vazio. Olhando para a frente, quem vai iniciar alguma engorda, quem está fazendo contas para viabilizar o confinamento agora, na próxima semana, no início de março, ele está enxergando, de certa forma, uma rentabilidade menor do que o CDI. E aí vai tirar o apetite de muita gente, talvez. Iniciar a engorda no mês de março e talvez postergar isso um pouco mais à frente. O quadro é que talvez com esse apetite menor que nós teremos agora de confinamento, visto hoje o preço do boi magro, custo do milho e outras proteínas para compor, né, esse custo do confinamento, custo de juros também, vai fazer com que talvez esse mercado de confinamento se estenda um pouco mais. Isso talvez cria uma oportunidade para quem tem apetite ao risco, porque hoje você fazer uma engorda, fazendo uma trava, fazendo ali talvez um seguro para se defender, você às vezes já fica, você sai no prejuízo da sua simulação. Talvez isso possa ser algo positivo.
Perfeito, Herbert. Muito obrigada pela participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Bom final de semana, bom feriadão de carnaval e até a próxima.
Muito obrigado, Letícia, pelo convite. Bom feriado.
Tá aí, estivemos com o Herbert Aguiar, que é consultor da Rede Agro Consultoria. nos trazendo, portanto, as informações de como a gente encerra esse mês de fevereiro, né, e justamente também essa semana de negociações nesta sexta-feira, dia 28 de fevereiro, para o mercado do boi gordo. E o Ebert, ele traz algumas informações para a gente, principalmente sobre a liquidação do contrato de fevereiro na B3, que deve fechar ali, então, com uma média de R$ 314. Ebert também traz alguns dados sobre os contratos na B3, quem está ali mais comprado, quem está ali mais vendido. E, de acordo com ele, as posições mais compradas são das pessoas jurídicas não financeiras, ou seja, aquelas que não são bancos, e principalmente isso inclui nesse pacote da pessoa jurídica não financeira, são os frigoríficos. Então, eles estão numa posição de mais comprados, e isso significa isso desde pelo menos o dia 6 de fevereiro, segundo o Ebert, que acompanha semana a semana os relatórios da B3. E isso mostra, então, que os frigoríficos, eles estão fazendo uma gestão de risco, eles estão comprando ali o gado mais na B3, mais no futuro, e evitando comprar no físico, né? Olhando justamente para essas baixas, é esse contexto que o Ebert traz para a gente. E já que nós estamos falando de preço, já que nós estamos falando da B3, Pedro, por favor, os preços na tela. Vamos lá, vamos entender como é que estão os preços na B3, portanto, nesta última sexta-feira do mês de fevereiro, sexta-feira de carnaval. E estamos vendo aí tudo em queda. Fevereiro já saiu da tela. A gente vê o março, então, com uma queda de 0,26%. Arroba bovina valendo R$ 302,60. O abril, ele cai 0,27%, com a arroba cotada a R$ 300,50. Junho tem uma retração de 0,23%, com a arroba valendo neste momento R$ 300,10. E o referencial do CPEA para o boi gordo para o estado de São Paulo, ele está estável em R$ 311,40. Vamos dar um giro pelas notícias do mercado do boi gordo, começando com as informações da Scott Consultoria. Queda nas cotações do mercado do boi gordo em São Paulo, algo que tem sido recorrente ao longo dos últimos dias. Você que nos acompanha com mais frequência aqui no Notícias Agrícolas. Então vamos destrinchar essas informações dessa análise da Scott juntos. Com o mercado ofertado em escalas confortáveis, em média de 10 dias úteis, os preços seguiram pressionados, com queda de cerca de R$ 3 por arroba para o boi gordo comum e R$ 2 por arroba, perdão, para as demais categorias. No entanto, com as vendas de carne em ritmo lento, algumas unidades frigoríficas permaneceram fora das compras. Agora, Rio Grande do Sul também pela Scott Consultoria. Na região oeste do estado, o mercado esteve equilibrado, com a oferta suprindo a demanda. Dessa maneira, a cotação não caiu. Na região de Pelotas, a oferta reduzida não tem sido suficiente para suprir a demanda, havendo a necessidade de compra de carne vinda de outros estados. Com isso, o preço do boi gordo lá na região de Pelotas teve alta de 10 centavos por quilo. Para as fêmeas, o preço não mudou. Região sul da Bahia, para quem nos acompanha por aí, essa análise da Scott traz a seguinte informação, que com o aumento das ofertas e escalas de abate alongadas, o preço caiu em todas as categorias lá no estado. A cotação do boi gordo e da novilha cedeu R$ 3 por arroba, para a vaca a queda foi de R$ 5 por arroba. E na região sudeste de Rondônia, a região teve um cenário de ofertas razoáveis, com destaque para as fêmeas, além do escoamento da carne mais lento. As escalas estão atendendo em média 11 dias e o preço do boi gordo e da novilha, lá na região sudeste de Rondônia, caiu em torno de R$ 3 por arroba. Para a vaca, a queda foi de R$ 2 por arroba. Vamos dar uma passada agora pelas informações do aplicativo da AgroBrasil. No estado de São Paulo, a média dos preços ficou mais ou menos ali na casa dos R$ 317,61, fechamento do finalzinho da tarde de ontem, com escala para 9 dias. Vamos seguir aqui aprofundando essas informações. Então, o estado de São Paulo captou registro com valores entre R$ 320, divulgando ali a sua média de R$ 317,61. A arroba, já as escalas, segundo a apuração da AgroBrasil, ficaram na casa dos 9 dias úteis. No Mato Grosso do Sul, o registro que foi captado foi de R$ 305, com uma média de R$ 298,67 por arroba nos negócios feitos, escalas, de acordo com a AgroBrasil, em torno de 8 dias úteis. No Pará, o registro foi de R$ 285 por arroba, e a média foi de R$ 280,70 por arroba, com escalas em torno de 7 dias úteis. Olhando para as escalas de outros estados, Mato Grosso, 7 dias úteis, Goiás, 6 dias, Minas Gerais, 11 dias. Minas Gerais é o que tem se mostrado mais alongado nos últimos dias que a gente tem trazido para você aqui as informações no Notícias Agrícolas. Agora vamos dar uma passadinha em informações vindas diretamente do Paraná. A gente tem informações a respeito de conferência internacional sobre febre aftosa em Curitiba. Então vejam só, prestes a ser reconhecido pela Organização da Saúde Animal, a OMSA, como livre de febre aftosa sem vacinação, o Brasil foi escolhido para sediar a Conferência Internacional Prevenção da Febre Aftosa, Salvaguardando a Pecuária, Meios de Subsistência e Economias, que deve ocorrer em Curitiba entre os dias 18 e 19 de março. E o Paraná já tem esse selo, né, de livre da febre aftosa sem vacinação desde 2021. O Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, referência na área de saúde animal, é parceiro do evento e organizado pelo TAFES Forum, organização suíça sem fins lucrativos que atua no campo da saúde animal e segurança alimentar. Na ocasião, são esperadas autoridades brasileiras, como ministro da Agricultura, representantes do governo do Paraná, secretários estaduais de todo o país e representantes de governos, empresas e instituições governamentais da América Latina como um todo. O Tecpar, o único fornecedor, da vacina antirrábica veterinária ao Ministério da Saúde e que hoje constrói o novo laboratório de pesquisa e produção de insumos para diagnósticos veterinários, para produzir insumos para o diagnóstico da brucelose, tuberculose e leucose bovina, deve anunciar uma nova frente de atuação veterinária durante o evento, com ações para o controle da febre aftosa. De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, o Celso Kloss, a febre aftosa continua sendo um desafio significativo para a saúde animal, com consequências globais de longo alcance, e esse evento é uma oportunidade de debater os impactos da doença. A América do Sul, ela tem um histórico notável de esforços dedicados ao controle da doença e que levaram, perdão, à erradicação por parte de alguns estados, principalmente sem a vacinação na maioria dos países do continente americano. Perdão, tem um desafio desse alcance, né, de chegar então à erradicação da febre aftosa sem vacinação. Então, o que diz o presidente do Tecpar? A América do Sul, ela tem um histórico notável desses esforços dedicados no controle da doença, que levaram à sua erradicação por meio da vacinação na maioria dos países do continente. A cessação da vacinação, ela preventiva, ela marca uma mudança significativa nas estratégias tradicionais de controle da febre aftosa na região, trazendo novos desafios e riscos. O Paraná, ele vai, como eu disse, né, vai chegar em 2025, completando 4 anos, sendo reconhecido com o status de área livre de febre aftosa sem vacinação. Segundo essas informações do Tecpar, essa conquista ela vem de 50 anos de trabalho e parceria entre iniciativa privada e entidades de representativas do agronegócio e governo estadual. A campanha de vacinação, que acontecia 2 vezes por ano, ela foi substituída pela atualização de rebanhos. O cadastro, ele é obrigatório para garantir a rastreabilidade e a sanidade dos animais. Então, essa informação que a gente tem sobre esse controle da febre aftosa, então, pontuando, né, que Curitiba vai sediar, portanto, esse evento muito importante para debater, portanto, os avanços em relação à febre aftosa, ao Brasil ser declarado futuramente como um território como um todo livre da febre aftosa sem vacinação. Antes de terminar, eu queria falar com você aí que está nos assistindo do outro lado da tela. O Notícias Agrícolas tem uma programação diária ao longo, portanto, das horas, muito completa para você que nos acompanha. Então, fique ligado aí, seja com o seu notebook, seja ali com o celular. Você acompanha várias transmissões, vários programas e boletins ao vivo durante todo o dia. Começando logo às 8 da manhã com o Bom Dia Agronegócio. Carla Mendes chegando com uma abertura de mercado muito completa para você, trazendo informações sobre macroeconomia, geopolítica, agronegócio, entrevistas e tudo isso muito bem costurado para que você tenha as primeiras informações do dia e que, segundo a Carlinha, ela mesma fala, que vão guiar o seu dia e os seus negócios, portanto, essas primeiras informações que vão ali se desdobrando ao longo do dia, que você pode acompanhar, claro, esses desdobramentos no Notícias Agrícolas. Às 9 da manhã, o Guilherme Dorigatti assume a bancada aqui desse estúdio e começa o Realidades da Safra. Esse quadro que traz, portanto, produtores de todo o Brasil ou lideranças de sindicatos rurais, de agrosojas, de norte a sul, de leste a oeste do país, para trazer, portanto, as informações de como estão as safras de várias commodities agrícolas plantadas aqui no Brasil in loco. Notícias Agrícolas, para mais do que divulgar as informações oficiais, seja do governo federal, seja de governos estaduais, municipais ou de entidades representativas, de quais são as estimativas para determinada safra, o Realidades das Safras ele serve justamente para mostrar para você, produtor rural de outra região do país, como é que está a situação ali, naquela outra região, portanto, que cada dia no Realidades da Safra tem regiões diferentes, portanto, produtores diferentes dando entrevistas. Então, a gente traz sim as informações oficiais, as informações de consultorias, mas também traz o que está acontecendo diretamente no campo. Às 10 da manhã, previsão do tempo com Erickson Cunha, sempre com um meteorologista de gabarito para você entender como é que vai ficar o clima aí na sua região, quais são as possibilidades para que você faça os seus tratos culturais, para que você faça o seu trabalho de colheita ou de plantio, dependendo aí de qual cultura você esteja ali cultivando na sua propriedade. E claro, sempre tem uma interação muito bacana durante os boletins da previsão do tempo, justamente porque tem gente que informa como é que está o tempo ali na região ou pergunta, e o Erickson faz sempre essa ponte com o meteorologista para levar para você, portanto, as melhores informações e mais bem apuradas. Às 11 da manhã eu chego aqui então com o Mercado do Boi Gordo, também todos os dias uma entrevista com um especialista diferente, seja um analista de mercado, seja um pecuarista, seja um consultor, um pesquisador, enfim, sempre um ponto de vista diferente para que você, pecuarista, ou você que faz parte da cadeia da pecuária de corte, que está aí do outro lado da telinha, consiga então captar as informações que fazem sentido para você e tomar as melhores decisões. Ao meio-dia, a gente também tem boletim sempre com um mercado diferente, seja mercado do arroz, mercado do feijão, mercado de algodão, mercado de trigo, enfim, várias commodities agrícolas que estão ali de repente com um assunto quente que precisa ser debatido com um pouco mais de profundidade. A gente traz aqui então um especialista todos os dias ao meio-dia, justamente para falar desse assunto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dólar com o Jason Vieira. É ele que vai falar um pouquinho então sobre essa moeda que afeta basicamente todo o agro brasileiro, desde a compra de insumos até a venda para as exportações. E a nossa programação segue ao longo do dia com mais entrevistas aqui em vídeo, também os podcasts originais do Notícias Agrícolas, eu não poderia deixar de dizer, que você pode acompanhar no nosso site tanto o videocast, ou seja, essa entrevista também vendo ali a carinha de quem está falando, mas também você pode acompanhar os podcasts do Notícias Agrícolas nas plataformas de áudio que você preferir, né? Tá ali na estrada? Coloca ali um podcast do Café em Prosa, do Grão à Barra, o Horti Resenha, o podcast Notícias Agrícolas, o Conversa de Seca. Olha só quantas opções que a gente tem para você dar o play e seguir a sua viagem aí, tendo bastante informação enquanto você segue seu caminho. E é isso, então, eu finalizo por aqui. Notícias Agrícolas, a informação agro relevante conectada.